Eu acho que, no fundo, se a minha tese tem algum fundamento, eu acho que tem, de que há uma crise estrutural da direita que vem do tempo, enfim, do fim do cavaquismo, é que se juntou, evidentemente, um conjunto de problemas da conjuntura política atual, vem em tempos difíceis para a direita, mas eu, numa nota de otimismo, diria que a direita enfrenta a melhor possibilidade dos últimos 45 anos para se regenerar. Agora, a grande questão é saber se de facto a direita vai fazer essa regeneração ou se vai marginalizar, e isso nós vamos ver a partir de 2020, que são, na minha opinião, os dois cenários possíveis: regeneração da direita ou marginalização. Por marginalização, entendo um fenómeno de mexicanização do sistema partidário, ou seja, o PS assumir o papel de partido central, preponderante, e a direita estar reduzida a um papel de mero espectador, da política.
Esse cenário do PS parecido com o primo chicano, de alguma forma já interioriza uma derrota clara em 2019. Portanto, não há a regeneração, não vai ser feita até lá, e muito menos nas urnas.
Muito menos nas urnas. Eu acho que a direita, o grande desafio que a direita tem para 2019, por mais triste que possa parecer, é obter na sua totalidade, ou seja, no conjunto do PSD, CDS e Aliança, os 2,1 milhões de votos que teve em 2015, que em si mesmo já é um dos piores resultados da história da direita. Na verdade, a acreditar, a fazer fé nas sondagens, todas elas, das várias fontes que estão disponíveis, a direita vai ter menos de 2 milhões de votos, que seria o pior resultado da história democrática. E se assim for, de facto, estamos perante uma crise profundíssima.
Mas é uma crise profundíssima por absoluta falta de comparência da direita. Sabemos que há um cenário algo volátil, há uma série de problemas que têm a ver até com a própria presença do Estado, embora os indicadores económicos sejam. No fundo, este cenário não permitiria um melhor resultado da direita, independentemente de maiorias sociológicas de esquerda que possam eventualmente existir? Há muitos erros próprios aqui?
Penso que depois de 2015 é praticamente impossível. Temos que recordar que a direita, neste momento, acumula os dois piores resultados de eleições autárquicas da sua história, 2013 e 2017, o pior resultado de eleições europeias da sua história, 2014, e o terceiro pior resultado de legislativas da sua história, 2015. Portanto, muito dificilmente a direita pode, a partir de resultados historicamente tão baixos, alcançar qualquer resultado que tenha significância política. O problema a juntar a isso é que a direita perdeu a grande oportunidade, da minha perspectiva, e daí o livro fala da frustração à decomposição. A direita perdeu o comboio daquilo que é uma parte, uma exigência de uma parte do eleitorado, que é a regeneração do sistema político. O PSD e o CDS não estão em condições de fazer regeneração do sistema político porque são siglas estafadas, associadas a não sei quantos escândalos, e portanto é evidente que a regeneração da direita vai ter que ser feita em cima dos escombros do PSD e do CDS.
Questões
PSD e do
como
CDS não.
as falsas presenças de deputados, viagens fantasma a
Tudo isso, mas.
envolver maioritariamente deputados do Bloco Central, aqui não tanto
É
do
verdade,
CDS,
mas isso,
contribuem para
é
estes
os últimos
fenómenos?
tempos. Mas isso é os últimos tempos. Mas não vale a pena falar de grandes personalidades do PSD envolvidas em grandes escândalos com averiguações, inquéritos do Ministério Público, eventuais arquivamentos, é verdade, mas tudo isso cria desgaste permanente. Há um número que eu gosto de insistir: o PSD, o PS e o CDS representam hoje menos 1,3 milhões de eleitores que em 1995, e os cinco partidos da Assembleia da República representam menos 850 mil eleitores que em 1995. Isto não é abstenção técnica, isto são 850 mil eleitores que existem e deixaram de votar nestes partidos. É evidente que não vão voltar a votar neste PSD e neste CDS quando são o PSD e o CDS associados a todos esses escândalos. Portanto, a regeneração vai ter que ser feita apesar do PSD e do CDS. Não é com o PSD e o CDS.
Mas estes fenómenos e esses eleitores podem onde? Dirigir-se para fenómenos de recomposição eventual da direita, como Aliança, como o Projeto Chega? No fim de semana, por
Não,
exemplo,
não.
numa longa entrevista ao Sol, André Ventura dizia que não precisamos mais de 100 deputados na Assembleia da República e que.
Eu acho que, evidentemente, esses 850 mil nem todos já foram para a abstenção. Uma grande parte está na abstenção. Outra parte dispersou-se em partidos como o PAN, como nós cidadãos e outros partidos que não têm ou têm pouca representação parlamentar, votos brancos e nulos. E, portanto, esse eleitorado existe e até participa eleitoralmente. Duvido que esse eleitorado se mobilize para um projeto como a Aliança, porque há uma contradição insanável no projeto da Aliança. É que não se pode falar de renovação e regeneração com alguém que há 40 anos é a cara do sistema e do regime. E, portanto, eu penso que o projeto da Aliança é um projeto que pode crescer para dentro do atual PSD, não pode crescer para a abstenção. O Chega é um fenómeno que vamos ver. Não correu bem em Loures da última vez, agora vamos ver a nível nacional se tem ou não tem alguma possibilidade de mobilizar o eleitorado.
E o caso das propostas, por exemplo, do PSD, desta liderança do PSD para o Conselho Superior do Ministério Público, que terá também, eventualmente, defensores no Bloco Central, e em particular no Partido Socialista, isto avoluma também este quadro de dúvidas de crise?
É evidente que as propostas que o PSD, aliás, a proposta que o PSD fez, só encontra apoio no Partido Socialista, e é uma velha ansiedade do Partido Socialista, que foi, aliás, parte do programa de José Sócrates na governação do tempo do Partido Socialista. Acontece que uma coisa é o Partido Social Democrata eventualmente avançar com uma reforma do Ministério Público, coisa que não fez, e portanto aguardemos que possa eventualmente aparecer a tal proposta de reforma do Ministério Público. Outra coisa é alterar a composição do Conselho Superior do Ministério Público, são coisas distintas, para condicionar o próprio Ministério Público. É evidente que uma proposta deste nível, na atual conjuntura, em que já há 850 mil eleitores que não confiam no regime e nos partidos do regime, só vai engrossar esse eleitorado. Não penso que o Partido Social Democrata possa ganhar votos com este tipo de propostas.
Mas quando, por exemplo, a própria Procuradora-Geral da República aborda tacitamente a questão e ameaça, enfim, até de forma pouco subtil, com uma eventual demissão, também temos aqui um órgão de soberania, eventualmente também a tentar condicionar outro.
Mas é evidente, agora, de nenhuma forma o PS e o PSD têm falta de legitimidade democrática para alterar a lei. E, portanto, se o PS e o PSD estivessem de acordo e entendessem alterar a lei, têm toda a legitimidade democrática para o fazer. A senhora Procuradora-Geral da República também tem toda a legitimidade democrática para discordar e dizer que, se essa proposta for aprovada, ela não é o cenário em que ela foi nomeada e, portanto, poria o lugar à disposição. A partir daí, os partidos têm que tirar as suas ilações. O Partido Socialista entendeu tacitamente sair de cena, porque já percebeu que isto passa uma fatura eleitoral muito importante, tendo em conta, evidentemente, que o PS enfrenta um problema de herança de José Sócrates. O PSD, ao dia de hoje, insiste nesta agenda. Enfim, vamos ver o que vai acontecer. Parece-me que é um erro estratégico.
E quanto aos danos que as divergências no interior do próprio PSD podem causar a esta eventual possibilidade de recomposição de direita? Nós tivemos ainda há dois dias um ex-líder do partido, Marcos Mendes, a comparar Rui Rio a José Sócrates e a colocá-lo no mesmo patamar, na vontade de controlar a comunicação social e a justiça. Isto produz que efeitos?
Eu acho que há duas questões. É evidente que comparar Rui Rio a José Sócrates parece-me de alguma forma extremamente injusto para Rui Rio. Agora, eu acho que os antigos líderes e potenciais líderes do PSD estão a fazer exatamente a lógica de que nada mudou em 2015. O país é exatamente o mesmo. A abstenção sobe, 850 mil eleitores aparecem, mas o país é o mesmo. E o papel do PSD é ser suplente do PS. Por isso é que desde 95, digamos a 2020, vão 25 anos, nos quais o PS governa 18 e o PSD 7. O que se está a acontecer no PSD é a lógica habitual. Vamos esperar que o PS apodreça outra vez. Talvez 2021, talvez 2023, e o líder do PSD daquele momento saia a sorte grande, como saiu a Passos Coelho, porque vai ser primeiro-ministro por 4 anos, até o PSD entrar em crise outra vez. Este é o ciclo infernal da direita portuguesa e é o que está no entendimento dos oráculos do PSD. É que neste momento não há hipótese de ganhar eleições, mas que na próxima legislatura é possível que se abra algum cenário do PSD voltar a governar por podridão do Partido Socialista. Desse lado, entende-se a dinâmica, enfim, digamos, da direita passista, como se entende de Rio e da sua gente, de ir alterar os estatutos e blindar a liderança do PSD a qualquer resultado de 2019, para poder continuar até essas míticas eleições em que o PSD voltará a ganhar, lá para 2023.
E isso, do seu ponto de vista, é um erro de estratégia
política
de Rui
Rio? É um erro, porque isso não vai acontecer. Não, o PSD e o CDS não voltam ao governo no estado em questão. É assim, o PSD e o CDS não perceberam o que aconteceu em 2015. Foram-se embora 700 mil votos que não voltam. E o PSD e o CDS não aceitam isso. Não conseguem viver com isso. Há 700 mil eleitores que se foram embora e não voltam. Vão, estarão disponíveis para votar noutras coisas. E, portanto, o PSD e o CDS só podem voltar ao governo, ou imaginar voltar ao governo, numa recomposição da direita que não está a acontecer neste momento. E, portanto, parece-me extraordinariamente naivo, para não dizer mesmo extraordinariamente apegado da realidade, esta ideia de que isto são ciclos e de que o PS governa 7, 8 anos e depois há o ciclo do PSD de 4 anos e que nós vamos continuar assim até à eternidade, apesar de haver 800 mil, 900 mil, 1 milhão de votos, 1 milhão, 3 milhões de que não votam. Isto não vai acontecer.
E justamente o Jornal de Negócios publica na segunda-feira uma sondagem da Aximage em que 27% do eleitorado se mostra disponível para votar num partido que, e vou citar, aparece a falar alto contra imigrantes ilegais e contra a corrupção. Com o desaparecimento do centro político, com esta erosão, pode haver mesmo em Portugal uma parcela significativa que possa defender soluções mais musculadas?
Não,
mais
populistas? Sim, não pode haver. Há e vai haver. Eu não sei se o fenómeno português vai ser um Vox, um Bolsonaro, um Orbán, um Trump. Isso já são... Eu não tenho uma carta astral para saber. Agora, que vai haver, vai. Porque o regime está num momento insustentável. Se nós olharmos para os números e a acreditar nas sondagens, na próxima legislatura, os três partidos estruturais do regime vão representar menos de 3,5 milhões de eleitores, num universo de 7 ou 8 milhões de eleitores verdadeiros. E, portanto, é evidente que as coisas não vão correr bem. E, portanto, isso vai acontecer. Como
mas
vai acontecer, não sei.
Mas não havendo uma alternativa não populista, de tendência, por exemplo, liberal, temos a iniciativa liberal, enfim, que se postula também como uma alternativa, como canalizar, enfim, para um, num certo sentido, para o mainstream da direita, esse descontentamento e esse
não, ele em 2019 vai ser canalizado por uma dispersão de votos em muitos pequenos partidos. E isso pode até ter um resultado curioso, que é o Partido Socialista não chegar aos 40% e ficar mesmo na maioria absoluta. Ou seja, pela primeira vez um partido em Portugal conseguir ter próximo da maioria absoluta com menos de 40% do voto. Porque se houver uma dispersão de votos, que já houve nas últimas eleições, eu recordo que os 4, 5 partidos que o Bloco sempre somaram em todas as eleições 95%. Em 2015 somaram 88%. Porque houve uma imensa dispersão de votos, que claro que ninguém deu por isso, porque os partidos não elegem deputados, não interessam. E portanto, todos os indicadores apontam para uma alteração significativa do sistema partidário português. Está a acontecer muito devagarinho. Ora, é possível que a Aliança, o Chega, a Iniciativa Liberal, todos esses partidos possam somar 8, 10% nas próximas eleições, mas não ter muitos deputados, ou mesmo não ter deputados. É possível que todos tenham 2% e não tenham deputados. E, portanto, isso vai alterar, evidentemente, pouco a pouco, o sistema partidário. E é daí que vai vir a possível regeneração. A seu tempo veremos.
Por último, as democracias europeias estão em crise. Deixaram de corresponder às expectativas das massas. O crescimento económico, ao deixar de ser uma constante, terá deixado de permitir uma clara melhoria de geração para geração. Portugal deixou de crescer de forma assinalável desde o início do século. Luís Aguiar Conraria relembrava isso mesmo ainda há dias ao Primeiro-Ministro. De que forma esta conjuntura, uma conjuntura de uma economia que não gera suficientes recursos para manter o estado social a que estávamos habituados, tensões como a da Grécia, a Espanha, a Catalunha, Brexit, agora a França, de que forma é que estes fenómenos externos podem influir no quadro político português e do da direita em particular?
Em Portugal eu acho que têm impactos marginais, porque enquanto for possível ter a economia pendurada no Estado e, portanto, os números apontam para uma larga maioria do país pendurado no Estado e ao mesmo tempo uma população progressivamente envelhecida, eu acho que nós não vamos assistir a fenómenos como temos assistido nos outros países. Outra coisa será quando, evidentemente, haja alguma crise a nível europeu ou mundial que venha a afetar o periclitante equilíbrio das contas e da economia portuguesa. A economia portuguesa não vai crescer, por mais que o governo prometa e continue a prometer. É evidente que todos já... A União Europeia já fez as contas. Nós vamos ser as economias menos ricas da União Europeia dentro de 10 anos e, portanto, é evidente que estamos condenados ao empobrecimento relativo. Penso que isso não vai preocupar os portugueses, nem vai preocupar o eleitorado, enquanto for possível ir redistribuindo as pequenas migalhas que se redistribuam e, por outro lado, o progressivo envelhecimento, o que leva, evidentemente, a uma alienação progressiva dos jovens e da população mais jovem daquilo que é a política e a vida em sociedade.
A terminar, o Nuno é um comentador muito presente no espaço público, tem agora a edição deste livro. A sua intervenção obedece a imperativos de cidadania ou há aqui alguma ambição política também?
Não, há uma clara ambição política. Eu gostava de ver uma direita regenerada e, portanto, evidentemente, naquilo que é a minha capacidade de comentário, essa é a minha agenda e nunca escondi isso.
Mas aqui
isso.
O sentido da pergunta da intervenção política é mesmo o sentido de protagonizar...
Eu essa pergunta, quando me é feita, remeto para, evidentemente, o Presidente e o reitor da universidade a um trabalho que eu penso que não me dispensarão os meus serviços e, portanto, infelizmente, desse ponto de vista, continuarei nos Estados Unidos. É sabido e público que fiz um intervalo de 3 anos na Fundação Francisco Manuel dos Santos e voltei para os Estados Unidos e, portanto, a minha participação será sempre feita a partir dos Estados Unidos nos próximos longos anos. Outra coisa é que, de facto, me sinta otimista e animado pela possibilidade, pela primeira vez desde o 25 de Abril, de facto, de assistir a uma regeneração da direita democrática.